Inquietações com Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Então, olá a todos, estamos de novo no Inquietações, o podcast, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. E hoje vamos entrar assim num tema muito fora do nosso normal, porque temos connosco a Juliana Lamares e o Nelson Vieira para nos falarem de um projeto muito especial. Olá, bem-vindos.
Olá, Madalena.
Olá. Obrigada pelo convite. Nada. É um prazer. Então, eu poderia dizer que duas pessoas que eu conheço há alguns anos, muito bem, ligadas à indústria da moda, uma delas, pelo menos, de repente, aparece em Moçambique com um projeto fantástico. E é disso que vamos falar hoje. Então, quem começa?
Começa a mentora, a Juliana.
Posso ser eu.
Força! Então, claro. Qual é o projeto, o que é, em que consiste, okay. Como se chama?
Então, o projeto é uma associação Heartseed, semente do amor, vá, semente do coração. Então, é uma associação moçambicana, fundada cá, uma associação sem fins lucrativos moçambicana, fundada por mim e pela Joana Gaspar, em Moçambique, e que está a desenvolver o seu primeiro centro, o seu primeiro projeto dentro da associação, na Ilha de Moçambique, com o Centro dos Meninos da Ilha de Moçambique, que de uma forma assim geral é um centro de apoio e acolhimento de crianças vulneráveis da ilha, também com algumas carências. É um centro de aprendizagem que se baseia na sua forma de ensino em metodologias alternativas, ou seja, assim, muito, muito resumidamente, para nós é muito importante que a criança se divirta, que se sinta confortável, que se sinta segura no momento da aprendizagem. É também importante para nós que passar-lhes ofícios de artesãos e artistas da ilha de Moçambique, por vários motivos, porque é uma herança, né, que está a morrer e seria muito triste deixarmos isso acontecer. Será também importante, e é também importante para estes meninos aprenderem um ofício, visto que a maioria, e por razões muito diversas, nem frequenta a escola. Damos também esse apoio escolar. E então a aprendizagem destes ofícios é também muito importante nesta projeção dos seus próprios futuros, não é? Agora, há uma vertente também muito importante para nós enquanto metodologia de ensino. E assim, de uma forma também muito resumida, às vezes eu dou este exemplo: para nós não é, eu não vou dizer minimamente importante, mas no final do dia é muito mais importante do que uma criança saber ler e escrever num mês ou dois, ou X tempo, ou que seja, esse tipo de metas, né? Para nós é muito mais importante vermos um crescimento deles enquanto indivíduos, enquanto seres que se podem tornar como agentes de paz e de amor, porque estas crianças crescem numa realidade bastante e numa cultura que é bastante dura, tanto para eles, como foi para os pais, como foi para os avós. Estamos a falar de um país que teve guerra tantos anos, né? Essa guerra só terminou há 16. Então é muito próximo, há muito pouco tempo. Então sente-se muito culturalmente, a muitos níveis. Então é normal que seja uma cultura e uma sociedade que não tem tempo nem paciência para dar atenção a estes miúdos, para dar um pouco de amor, para dar, e mesmo para lhes dar algumas condições, é uma vida bastante difícil, é uma realidade muito diferente, não é? da realidade daí. Então, neste centro, tentamos trabalhar muito, muito, muito isso, o relacionamento, as relações deles, a noção de valores de vida, estrutura desses valores, muitas vezes é incrível, como é inexistente, às vezes a definição da palavra amor ou respeito ou honestidade muitas vezes nem existe, então para nós é muito, muito, muito importante trabalhar também essa parte da estrutura emocional das crianças.
Então faz-me desculpar a pergunta, mas como é que alguém de uma área completamente diferente, do conforto que é viver na suposta civilização, vá, que isto é mesmo suposta civilização, se encanta e vai fazer uma coisa, um trabalho destes?
Então, isto não foi de um dia para o outro, isto foi um processo resultado de eu ter estado já bem infeliz nos últimos anos com o meu trabalho, profissional aí, da minha área profissional de beauty, né, de produção, na área de moda, cabelos, make-up, então houve muitas coisas que eu comecei a pensar, que antes não pensava, deixei de concordar, comecei a fazer muitos questionamentos, a não ficar de acordo com várias coisas, sei lá, exemplos básicos desde os produtos que eu usava, o impacto negativo que tinha no ambiente, se eram produtos testados em animais, isto assim, as primeiras questões que me vieram e que me começaram a fazer confusão. O impacto que, por exemplo, essa indústria de produtos tem no meio ambiente, depois a própria indústria de moda, né? Sei lá, era um trabalho bem, bem estressante e tenso, os dias de
consumo, não é?
Sim, e então depois eu comecei a me questionar, mas isto é uma coisa e estamos ali todos matar quase, entre aspas, né, uma forma de expressão, para aquela campanha estar naquele outdoor ou no
autocarro
uma semana, ou três meses, ou num catálogo, e então, mas o que é isto? Ok, é importante, mas o que é isto? Porque é que nós, a maioria da humanidade é escrava destas coleções, outono, inverno, quer dizer, que eu consigo ver a necessidade e é uma indústria que muita gente vive à custa disto, mas muitas pessoas também sobrevivem e são exploradas e de uma forma terrível, não é? Estes últimos dois anos, então, tem-se falado cada vez mais destes assuntos, felizmente. Tem tentado haver e tem começado a haver já algumas formas de proteção também destas pessoas, da utilização dos materiais, ou seja, sei lá, embora muitas das coisas ainda são um pouco fachada, mas já começa a haver essa preocupação e essa proibição, não é? Como as plantações de algodão, como a utilização de tintas super tóxicas, como na área dos cabelos, sei lá, uma das grandes marcas como a L'Oréal deixou de testar em animais, embora depois ainda há ali uns gaps nas leis, ainda dá para eles testarem se for no país X e depois mandarem para a Europa já testado fora.
Então, tu puseste tudo isso em causa, chegou uma altura em que isso chega, já não aguento mais, e eu conheci-te nessa fase, não é? Eu conheci-te nessa fase, continuaste nessa fase e de repente
muito tempo.
A Juliana desapareceu, sim.
E como é que foi? De repente comecei a fazer viagens, eu tinha a possibilidade, trabalhando como freelancer, por exemplo, consegui estar ausente 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Consegui organizar a minha vida dessa forma, então foi o que eu fiz, fiz, por exemplo, a primeira viagem que fiz foi quando fiz 30 anos exatamente, que fiz 30 anos em Marrocos, no deserto, fiz a primeira viagem sozinha, que não foi totalmente sozinha, ou seja, foi sozinha e não conhecia absolutamente ninguém, mas fui com um grupo de pessoas que eu não conhecia de parte nenhuma, nem sabia quantas pessoas iam, nem coisa nenhuma. Então foi também assim um desafio, porque íamos em duas carrinhas e eu passei duas semanas e qualquer coisa dentro de uma carrinha que eu não conhecia ninguém. Então aí já foi um pouco desafiante, né? A nível pessoal e autoconhecimento, comecei um pouco esse caminho e um pouco por aí. Eu tinha também algumas questões minhas, pessoais, que sentia que seria positivo eu resolver em relação à minha infância, à minha família, então acho que todos temos, né? Faz parte. Então comecei a trilhar um pouco esse caminho, fiz essas viagens, fiz Marrocos, depois houve uma altura, Marrocos até fui várias vezes porque senti-me lá muito, 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 muito bem mesmo, e é um sítio que eu ainda gosto muito de revisitar. Depois fiz assim viagens maiores, fui ao Peru, inscrevi-me numa plataforma de voluntariado, então fiz várias coisas. Depois consegui estar, isto passado, um ano e meio aqui de intervalo, mais ou menos, neste foi tudo um processo. Voltava, depois aqui pelo meio ainda tive uma proposta de embaixadora da Pantene, que veio abanar assim um pouco a coisa, porque a nível de contrato, o valor que eu tinha anual era um valor bom, não era nada do outro mundo, mas era um valor bom, era um contrato de um ano. Então veio ali mesmo naquela fase de me testar, né, se eu iria continuar ou não. Acabei por assinar o contrato, acabei por ficar ainda 2 anos como embaixadora da Pantene, mas aproveitei também um pouco com essa possibilidade, né, de ter ganho algum dinheiro extra, então consegui fazer também uma viagem e estar 3 meses no Brasil numa comunidade isolada. Então tive 3 meses nessa comunidade, fiz voluntariado lá, voluntariei, por exemplo, eu voluntariava na carpintaria e na cozinha, eu gosto muito de cozinhar e comida, e cozinha é assim a minha outra paixão, e então aprendi muito, muito mesmo, muitas áreas, conheci muitas pessoas, foi super, uma comunidade que vivia muito da forma como cada vez eu mais acreditava, a respeitar muito a natureza, aprendi muita coisa nesse sentido com pessoas que já estão neste caminho há muitos anos, então foi fantástico. Mas também não me vi viver lá, adorei o sítio, gostava até de voltar um dia a visitar as pessoas, mas não, por mais que eu gostasse, não podia só por ser espetacular, agora vejo-me a viver aqui. Não, não senti isso, não houve aquele clique. Então regressei a Portugal. Regressava sempre e trabalhava, né? Tinha essa facilidade, consegui, já tinha clientes há muitos anos, então tinha essa facilidade. Mesmo agora, quando vou a Portugal, volta e meia ainda dou uma perninha porque preciso,
ainda estou
no processo, tenho que dar à tesoura ainda, e tudo bem, já encaro de uma maneira muito mais leve, não tem comparação, já faço a coisa de forma diferente. Então está tudo bem. E entretanto, a última viagem que eu fiz, digamos, porque era o meu último restinho de dinheiro da conta poupança. Então eu já tinha feito todo o desapego e mais algum, e então este foi mesmo o desapego total, que foi eu vim para Moçambique 3 meses, tinha uma amiga que ia fazer uma viagem de carro com a mãe e com os irmãos, então eu concordei, porque arranjei uma viagem baratíssima, não trazendo mala, então fiz essa viagem de 3 meses, acabei por vir ter a ilha de Moçambique, eu adorei logo o país, senti-me logo muito bem, aquelas coisas que às vezes não explicamos muito bem, e quando cheguei à ilha tive a sensação que voltei para a minha infância em Trás-os-Montes com os meus avós, basicamente foi isto, então foi assim uma conexão forte, familiar.
Estás em casa.
Yeah, é isso, completamente. E depois conheci estes miúdos passado 2-3 dias de estar aqui. E soube naquele dia, não sei explicar muito melhor, soube naquele dia que eu tinha que criar uma escolinha, um centro para estes miúdos, para este tipo de miúdos, porque são miúdos que são indesejados, são miúdos que não vão à escola nem onde ir porque, sei lá, que usa-se uniforme, para além de teres que ter condições para comprares um uniforme, entras numa sala e são tipo 40, 50, 60 crianças dentro de uma sala, então estes miúdos estão habituados a andar à solta o dia todo, impossível ficarem numa sala de aula fechados para aprender o que quer que seja, não vai acontecer. Então, sei lá, logo nessa altura eu visualizei logo assim um trabalho que eu gostava muito de fazer. E não te vou mentir, há uns anos atrás eu nunca pensei trabalhar com crianças, nunca pensei trabalhar com crianças, muito mais rapazes, porque eu trabalho com um grupo de rapazes, rapazes, aliás é um universo totalmente masculino, é incrível. E é isso, depois houve aqui muitas loucuras pelo meio, eu voltei a Portugal, depois a para vir com o visto do ano, acabei por me inscrever na Universidade da Ilha, de Moçambique, na Luna. Consegui esse visto.
E aprendeste alguma coisa, assim, ao menos?
O primeiro semestre aprendi, aprendi. Espetacular. Tenho pena, mas não conseguia fazer tudo, porque o projeto, principalmente nessa fase, né, não chegou ainda há um ano atrás, essa altura, não, há mais um ano e qualquer coisa. Estava numa fase tão exigente que as coisas tinham que ser montadas, que eu ainda fiz aulas, depois entrou Covid, ainda fiz aulas online e tudo. Entreguei trabalhos e tudo, mas o segundo semestre já não fiz, acabei por desistir porque era impossível, não era compatível. Eu tinha que ser duas Julianas. Gostava muito, mas não deu. E pronto, e entretanto, depois, olha, tudo foi. Se eu olhar para trás, penso, uau! Porque foi mesmo assim de uma visão, sabes? Naquela primeira vez que vim. Tudo se está a materializar, já muita coisa se materializou, então é muito… Às vezes uma pessoa não para pensar, mas é incrível, é nice.
Entrar no fluxo, não é?
Yeah.
E o Nelson Vieira, o que é que tem a ver com este projeto?
Eu estou a ouvir e estou a adorar, não é? Mas é isso que eu já estava a dizer, e ela ter passado por isto tudo, mesmo agora esta fase que estava a dizer da escola, não é? Mas foi ela ter aprendido e ter tudo isto levou a onde ela está agora, não é? Aquilo que ela queria fazer. E o que é que eu tenho a ver com este projeto? Eu sou amigo da Juliana, não é? E acredito muito no projeto que ela está a fazer. Eu tive a oportunidade de estar lá em agosto, um mês, e ter conhecido estas crianças e ter estado perto e sentir tudo isto que ela está a dizer, porque realmente uma coisa é quando eu ouvia a falar sobre a ilha, sobre as crianças, já me enchia o coração, mas quando tu vais e estás lá, não é? E sentes aquele amor que elas têm para te dar e que também te podes dar, é maravilhoso. E esta é a minha ligação ao projeto, é acreditar no projeto, é a minha melhor amiga e é maravilhoso. E é isso.
Então.
É se pudesse.
Sim.
Isso, não? E é importante saltar fora desta Babilónia, não é? Que a Juliana usava muitas vezes esta palavra, não é? Que é a nossa área, que é esta fama do trabalho e esta é a nossa realidade. E às vezes é muito importante nós distanciarmos isto tudo e perceber outras realidades e poder ajudar outras pessoas. Isso é maravilhoso.
Muito bem. Entramos na palavrinha-chave. Como é que podemos ajudar?
De várias formas.
Olha, a Heartseed, nós temos várias formas de apoio. Em primeiro lugar, olha, eu gostava de dar uma dica, isto só porque também faz um bocadinho parte do meu trabalho, e eu acho ótimo, que é malta espreitar ali as nossas redes sociais. Quer dizer, sou suspeita porque faz parte do meu trabalho, mas eu acho que são super, pelo menos é o feedback que nós temos, quem nos começa a seguir e seguir o nosso trabalho por lá, toda a gente acha que são mesmo giras as nossas redes. Temos um pouco de tudo, desde uma parte mais cómica, como temos também uma parte mais informativa, às vezes de questões da ilha, ou de comida, ou de… No fundo… O que eu tento fazer com as nossas páginas é que as pessoas visitem um bocadinho ou vivam um bocadinho da nossa realidade, E que se sintam um bocadinho mais próximas, pronto, e que sintam um bocadinho também a sinergia do centro e das nossas metodologias e dos nossos miúdos e como é que as coisas normalmente fluem. Pronto, então o Instagram é heartseedmoz, M-O-Z, e o Facebook também é heartseed, tudo junto, e depois temos o nosso site, também, que dá para aceder também a partir das redes sociais, linka lá para o nosso site. Então, no nosso site nós temos várias formas de apoio. Nós temos, por exemplo, um sistema que é um sistema de apadrinhamento, o Apadrinha Lá, em que tem várias mensalidades ou anuidades ou semestralidades que se podem doar. A única coisa que nós gostamos sempre de esclarecer é que nós na Heartseed não apadrinhamos crianças específicas. Os apadrinhamentos são feitos para o projeto, ou seja, o padrinho consegue ter noção qual é o impacto no seu apadrinhamento, mas não apadrinhamos crianças, e explicamos isto sempre muito bem às pessoas.
Eu aprendi isso em agosto.
Então, eu sei que há organizações que o fazem e tudo bem, para nós não faz sentido, porque temos que gerir, ponto número um, expectativas de parte a parte. Temos que gerir expectativas de um padrinho em relação a uma criança que está aqui, que pode acontecer alguma coisa, que pode a criança viajar, a criança pode, whatever, acontecer alguma coisa mesmo à criança, e principalmente para proteger os miúdos, porque eles vão criar uma expectativa gigante em relação ao padrinho que está não sei onde, em Maputo, ou em Portugal, ou em França, vamos dar um exemplo. Então estes meninos, que nunca saíram daqui, nem para Maputo, né? Muitos nem à cidade mais próxima, nunca saíram da ilha. Então a expectativa deles, porque são crianças que convivem muito com turistas, né? A expectativa deles de Portugal, ou mesmo de Maputo, ou de outros sítios, é gigante. Então a expectativa deles terem um padrinho, por exemplo, em Lisboa, será gigante. O padrinho deixa de poder fazer o apoio, o padrinho acontece alguma coisa de saúde, vamos ter que gerir essa expectativa também com a criança. E depois a outra questão é que normalmente, mesmo nas outras organizações em que há esta questão, muitas vezes o padrinho quer dar, vamos imaginar, o Nelson apadrinha uma criança e quer enviar um tablet ou um computador. Um exemplo extremo, então, isto no Natal. E depois os miúdos vão receber todos os presentes juntos, então há um miúdo em que o padrinho manda-lhe uma carta de Portugal e o outro miúdo recebe um computador ou um tablet. Aquele miúdo que recebeu a carta não vai ficar contente de todo.
Faz sentido.
Não vai, são crianças. E depois há todas as outras questões, que é, aquela criança vai saber mexer naquele computador ou naquele tablet? Pergunta número um. Aquela criança vai ter energia em casa para sequer carregar aquele aparelho? Provavelmente não. Aquela criança vai poder levar aquele aparelho até casa em segurança, sem ser, por exemplo, roubado? Não sabemos. Provavelmente aquilo vai ser vendido por alguém ou utilizado por outra pessoa. Então, nós não queremos de todo mesmo fazer apadrinhamentos a crianças específicas, para evitarmos isto. Há muito mais razões do que estas, há variadíssimas,
e então nós gostamos, já são válidos, sim.
Então gostamos é que os padrinhos estejam envolvidos, conheçam o grupo, e por isso é que eu falo sempre nas redes sociais, porque é uma forma também muito transparente das pessoas nos verem. E depois nós também com os padrinhos temos o envio de uma newsletter mensal, temos essa comunicação mais específica só para eles e mais especial, digamos.
E desenhos, e depois, que eu vi! Nos...
Sim,
ah, pois.
Vídeos só para os padrinhos, sim. E então, pronto, isso é uma das formas que nós temos de apadrinhamento, de ajuda, né? De apoio. Depois temos também doações pontuais, Depois lançamos agora esta campanha dos embaixadores, que é uma campanha, uma forma de que vamos prevalecer também sempre, que no fundo são pessoas que decidem se juntar a nós. Nós temos 4 ações já montadas e desenhadas, que não quer dizer que tenham que ser cumpridas exatamente como lá estão, só o fizemos porque nós de facto tínhamos várias pessoas que diziam: ah, eu gostava tanto de ajudar, mas eu não tenho possibilidades económicas. E percebemos que as pessoas também, por sua espontaneidade, não é que iam organizar uma coisa, né? Então decidimos nós
dar ideias.
Fazer este trabalho, né? Dar, sim, ideias.
E por isso
fazemos
já
tem
o embaixador pelo menos, que é o Nelson Vieira.
Exatamente.
Está a senhora embaixadora.
Verdade. Que vai começar agora, estes dias. A primeira ação que vamos fazer, sim.
Boa. E então, o que
há 4 campanhas, o Nelson escolheu uma delas, que
eu escolhi mais do que uma, na verdade,
online.
Mas vamos começar pela primeira, podemos, porque é verdade, também é importante explicar isso às pessoas que não precisam escolher, sim, só uma, não é? Podem escolher mais do que uma. Eu vou começar
em
com uma
em alturas diferentes do ano.
Em alturas diferentes, sim. A minha passa por fazer uma, tem a ver com o meu aniversário, portanto é criar uma, mas explica tu melhor, tu explicas melhor do que eu.
Uma campanha online.
Uma campanha online, sim. É isso, sim.
Uma campanha online. O Nelson, como ele estava a dizer, ele vai fazer anos, muito em breve. Então a ideia, uma das ações que temos chama-se campanha online, que é as pessoas que querem podem associar a data do aniversário, ou Natal, ou whatever, ou a data nenhuma, e simplesmente fazerem uma campanha de angariação de fundos para a HeartSeed, em que vão impactar na área, com um objetivo, com uma meta de algum valor, para impactar alguma das áreas na associação que o embaixador deseja. Por exemplo, no caso do Nelson, ele quis muito contribuir para os lanches. Nós temos lanches diários na associação, de manhã e de tarde. Vamos dar início também agora no próximo mês com os almoços, mas para já temos os lanches de manhã e de tarde. Então o Nelson teve muita vontade, também esteve aqui, participou e viu qual é a rotina, e então foi uma das coisas que ele quis muito contribuir, foi nos lanches diários da associação.
Sensibilizar os amigos todos, não é?
Uhum.
A que possam ajudar, e que às vezes tu não sabes muito bem, é uma forma tão simples, não é? De imagina um aniversário, sabes que os teus amigos, a convidar os amigos teus, ou a tua família, ou a ABLC, não é? Que normalmente podem dar um presente de aniversário, porque não aproveitares essa, não é? essa altura para contribuires para todos nós, para ajudar um projeto que nós acreditamos e que essas crianças precisam mais do que algum presente que eu possa receber. Então, poder, não é, retribuir desta forma e poder ajudar é ótimo. E sensibilizar as pessoas, eu acho que o mais importante é isso, é poder as pessoas, é como a Jana estava a dizer, que às vezes muita gente se calhar não tem, ou não tem dinheiro, ou não tem, sei lá, não toma uma ação para fazer, não é, essa ajuda, e aqui acaba por ser um bom arranque para tu poderes
mesmo tempo
ajudar.
Por exemplo, esta campanha online é uma campanha que nós damos o total apoio na parte
em todo, sim.
Sim, nós damos o total apoio na parte de montar a campanha numa plataforma de fundraising.
Isso é fantástico.
Ai, claro, é maravilhoso.
Ajudamos. E então, pronto, depois no fundo a pessoa tem é que, claro que há ali uma parte em que o texto é sobre a pessoa, claro que sim, mas quando é para falar da associação ou para nós darmos mesmo os dados à pessoa de exatamente do valor que gastamos no lanche X, no dia X, né? Então nós passamos toda essa informação e damos esse apoio, e mesmo aquela parte mais, por exemplo, que as plataformas nos pedem, mais formatada, não é? Com uma definição da associação, nós passamos toda essa informação.
A parte burocrática, aquela parte.
Sim, e mesmo, por exemplo, aquelas pessoas que têm alguma dificuldade, com o Nelson, por exemplo, demos esse apoio, porque ele também, o tempo dele é um pouco escasso e tem alguma dificuldade, é normal também não ter assim essa prática com este tipo de plataformas. E então ajudamos, e depois no fundo as pessoas finalizam ali com o texto sobre elas e o que é que as moveu, né, a fazer esta ação, e abraçar esta ação enquanto embaixadores, e depois é partilhar os links nas redes e nos contactos do WhatsApp e fazer aquilo possível, atingir aquela meta até aquele dia, daquele valor, e fazermos isso possível e ter realmente esse impacto direto.
Então, Nelson Vieira faz anos, muito próximo, 10 de novembro. Ups, esta parte não é.
Verdade.
Como é que nós podemos encontrar essa plataforma e dar um presente ao Nelson?
E mostrá-la.
A partir da manhã.
Da manhã, pois é, isso está a ser terminado, não é? Vai haver um link onde vai ser partilhado. Nas minhas redes sociais e em contactos diretos pelo WhatsApp, onde as pessoas bastam entrar e perceber, né, como é que forma que podem dar esse donativo, seja qual for, para esse objetivo, não é? Que no meu caso foi para as refeições durante o mês do Arte Cid para as crianças.
Sim.
Deixa-me só dizer aqui, estamos a rezar que seja amanhã, se não for amanhã, depois da manhã, porque
depois da manhã.
Estas plataformas… Não, vou só dizer isto, isto também já foi uma aprendizagem, né, para nós, porque esta plataforma aqui é que é uma, quisemos, optamos neste caso por uma plataforma portuguesa, e então, que é a PPL, e então estas plataformas, isto não é, não são plataformas de brincar ou coisas que não são transparentes, e então para vocês terem uma ideia, todas as campanhas têm que ir para a análise, e para a aceitação da Serem parte da plataforma, para perceber a veracidade e a proveniência, digamos, dos dados que
fantástico.
Seguia e tudo mais. Então,
muito bom.
Que é ótimo, sim.
Sim. É
então não é criar a campanha e ficar logo online. Então estamos sempre neste impasse, se né?
Uhum.
Mas sim.
Sim, então nós vamos.
Estar
atentos e publicitar essa plataforma na página do Inquietações, para que todos possam aceder. E sim, eu peço a todos para verem o site desta associação. Com 5 euros nós podemos garantir o almoço de uma criança. É absolutamente incrível, não é? Por isso não custa nada. Há lá várias sugestões. Vender roupa e o valor das vendas das nossas roupas usadas ser reverter para a associação. Eles pensaram em tudo. São muito organizados. E está lá tudo direitinho. Sim, senhora. Fico contente por ti. Vejo um ar feliz do outro lado, as pessoas não podem ver, mas a verdade é que do outro lado está um ar feliz, realizado, preenchido, e isso é muito bom. Obrigada por ter estado connosco, obrigada Nelson, eu sei que
obrigado,
andamos sempre a correr, obrigada
mesmo,
por este pedacinho, mas obrigada por ter estado aqui connosco hoje também.
Obrigada a ti, Madalena.
Então vá,
mesmo
o maior
convite, por nos ter juntado, foi espetacular.
E já tinha saudades de estar convosco, é verdade.
Mesmo.
Muito bom,
mesmo.
Muito bom, muito bom. Um beijo,
um
tudo
beijinho
de
enorme.
Bom, maior sucesso e até
para
sempre.
Ti também.
E nós até ao próximo episódio do Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.